Olá, eu sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast, que traz as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras a informação de 9 a 15 de março de 2026. Foi uma semana intensa no que toca a lançamentos do WordPress. No dia 10 de março, terça-feira, foi publicado o WordPress 6.9.2, uma versão de segurança que corrigia 10 vulnerabilidades, incluindo falhas de site cross-scripting, uma vulnerabilidade na biblioteca externa GetID3, um bypass de autorização e um problema de path transversal no PCLI Zip. Sendo uma versão de segurança, a atualização imediata era obrigatória. Poucas horas depois do 6.9.2 ficar disponível, alguns sites começaram a apresentar um ecrã em branco. O problema foi causado por certos temas que carregavam templates de forma não normalizada. A equipa de segurança reagiu de forma rápida e publicou WordPress 6.9.3 nesse mesmo dia para corrigir a situação. Ficou corrigida, mas a coisa não ficou por aí. No dia seguinte, 11 de março, descobriu-se que nem todos os patches de segurança da 6.9.2 tinham sido aplicados de forma correta, o que obrigou à publicação do 6.9.4 com as correções em falta. Em resumo, 3 versões de manutenção e segurança em menos de 48 horas, algo pouco habitual, mas um exemplo claro de como a equipa de segurança do WordPress lida com respostas rápidas. Em paralelo, o ciclo beta do WordPress 7.0 continua dentro do calendário previsto. A beta 4 foi publicada juntamente com o 6.9.3 para que os testers também tivessem acesso às correções de segurança. A 12 de março chegou a beta 5, trazendo mais de 100 correções desde a beta 3, além de uma novidade bastante significativa, um atalho direto para o comando de paleta a partir da barra de administração visível para utilizadores com sessão iniciada através do atalho do teclado Ctrl mais K ou Command mais K. A data de lançamento do WordPress 7.0 mantém-se, previsto para 9 de abril. Já começou também o trabalho no próximo tema por omissão do WordPress. A equipa lançou um apelo a voluntários para contribuir para o 2027, o tema que será lançado com WordPress 7.2, previsto para o início de dezembro deste ano. A direção de design está a cargo da designer Arin Om e estão a ser procurados contribuidores para desenvolvimento e para testes. O prazo para inscrição termina a 27 de março. O facto deste apelo surgir tão cedo, com quase 9 meses de antecedência, indica um esforço deliberado para garantir tempo suficiente de iteração e chegar ao lançamento com um resultado sólido. Entretanto, o Gutenberg 22.7 foi lançado a 11 de março com atualizações que apontam em várias direções ao mesmo tempo. Na frente da inteligência artificial, a adição mais relevante é o novo ecrã de connectors acessível a partir das definições que permite aos utilizadores ver e gerir ligações a fornecedores de inteligência artificial. Para já, mostra connectors de exemplo para OpenAI, Claude e Gemini e expõe hooks para que plugins externos possam registar os seus próprios conectores. Este ecrã continua a ser experimental. Na colaboração em tempo real, a maior mudança é que esta funcionalidade está agora ativada por omissão. Antes era em sistema de opt-in. Agora passa a ser a forma standard de trabalhar no editor quando vários utilizadores estão a editar em simultâneo. Esta versão inclui também um número significativo de correções relacionadas com esta funcionalidade. Do lado do editor há 3 melhorias visuais que merecem destaque. Por um lado, as variações de estilo nas transformações de blocos passam agora a mostrar uma pré-visualização antes de serem aplicadas. O visualizador de bloco de grelha reage com mais rapidez e precisão quando se altera o número de colunas. O bloco playlist ganha um visualizador de forma de onda para áudio, embora o bloco em si continue a ser experimental. A colaboração em tempo real é uma das funcionalidades de referência desta edição 7.0. Esta semana foram publicados tanto as DevNotes para programadores como o apelo à comunidade para testes. Isto marca o fecho da fase 3 do projeto Gutenberg, que arrancou há anos, com o objetivo de permitir que várias pessoas editem o mesmo conteúdo em simultâneo, de forma semelhante ao Google Docs, por exemplo. A funcionalidade usa a biblioteca Witch para sincronizar alterações entre utilizadores e, por omissão, falo através de HTTP Pooling, Os programadores de plugins podem substituir esse mecanismo através de um filtro chamado sync.providers, o que permite o uso de WebSockets ou outros protocolos para reduzir a latência. Há, no entanto, uma limitação importante. Se o conteúdo tiver metaboxes clássicas, a colaboração em tempo real é automaticamente desativada para evitar a perda de dados. A recomendação é migrar esses campos para o sistema moderno de metadados integrado com o editor de blocos. Para garantir que esta funcionalidade chegue em boas condições ao WordPress 7.0, a equipa de teste está a pedir ajuda à comunidade. A ideia é testá-la em condições reais, instalar a beta do WordPress 7.0 num servidor acessível, convidar outras pessoas a editar o mesmo conteúdo em simultâneo e reportar os problemas que forem surgindo, sobretudo ao nível de plugins, de performance e de acessibilidade. O WordPress.org lançou uma experiência para dar visibilidade a plugins novos e de qualidade que tendem a passar despercebidos no diretório. O problema é conhecido. Com o volume atual de plugins disponível, os recém-chegados têm muita dificuldade em destacar-se face a plugins que já contam com milhares de instalações ativas. A iniciativa seleciona 8 plugins a cada 2 semanas entre os que cumprem um conjunto base de requisitos. Nos requisitos estão menos de 10 mil instalações ativas, publicação no diretório nos últimos 12 meses, compatibilidade com a versão atual do WordPress, atualização nos últimos 6 meses e ausência de vulnerabilidades de segurança em aberto. A partir daí são avaliados outros critérios adicionais: qualidade do código, utilidade real para os utilizadores, ausência de sobreposição com plugins já bem estabelecidos e atividade do programador nos fóruns de suporte. Não é necessário submeter candidatura, todos os plugins que cumpram os requisitos entram automaticamente no conjunto de candidatos. Para já, a experiência é de pequena escala e será ajustada em função dos resultados. A equipa de inteligência artificial publicou a versão 0.5.0 do plugin AI Experiments. A alteração mais significativa nesta versão é que o plugin deixou de incluir as suas próprias dependências de cliente de inteligência artificial e passa a usar o cliente de IA já integrado no core do WordPress 7.0. Isto elimina a duplicação, reduz o peso e garante que as experiências acompanham a direção oficial do projeto. Como consequência, a versão mínima exigida passa agora a ser o WordPress 7.0, o que significa que os utilizadores ainda em 6.9 terão de esperar pela versão final antes de poderem atualizar o plugin. Além disso, as credenciais dos fornecedores de IA que antes eram geradas no ecrã próprio do plugin passam agora a ser migradas para o novo ecrã de connectors que falamos há pouco. Há ainda 2 desenvolvimentos relevantes no horizonte próximo. A equipa está a avaliar se o plugin deve mudar de nome, já que a mistura entre experiências em curso e funcionalidades já estabelecidas torna o nome de AI Experiments cada vez menos rigoroso. Entre as opções em análise estão, por exemplo, WordPress AI e AI Labs. Em paralelo, está em desenvolvimento um interruptor global para desativar todas as funcionalidades de inteligência artificial no core do WordPress, dando aos administradores de sites que não queiram usar estas funcionalidades a possibilidade de as desligar todas de uma só vez. A equipa de revisão de plugins está à procura de novos voluntários e os números explicam as razões. Em 2024, estavam a ser submetidos entre 100 e 150 novos plugins por semana para revisão. Em 2025, esse número começou a ultrapassar os 200 e terminou o ano acima dos 300. Em março de 2026, as submissões já ultrapassam as 500 por semana, o que significa que agora entram em 2 dias tantos plugins quantos entravam numa semana inteira há apenas 2 anos. A equipa de plugins revê cada um deles antes de entrar no diretório oficial, verificando qualidade, segurança e conformidade com as guidelines. Para dar resposta a este volume, estão à procura de 2 tipos de contribuidores. Em primeiro lugar, voluntários que possam dedicar tempo de forma consistente à revisão de plugins, respostas a autores e melhoria de processos. O período de formação ronda os 2 meses. Em segundo lugar, organizações dispostas a patrocinar esses voluntários. WordPress apresentou o My WordPress. É uma instalação completa de WordPress que corre diretamente no navegador, sem necessidade de conta, de alojamento ou de configuração. foi construída sobre a tecnologia do WordPress Playground, ao contrário dos ambientes temporários de teste que já existiam. Esta instalação é persistente, os dados ficam guardados no próprio navegador e mantêm-se entre sessões. A proposta é simples, o WordPress deixa de ser um serviço que tens de contratar e configurar e passa a ser um espaço de trabalho pessoal, privado por missão e inacessível a partir da internet. Serve para escrever, tirar notas, aprender, experimentar plugins e temas ou simplesmente ter o teu próprio ambiente sem depender de qualquer fornecedor externo. Para mostrar as possibilidades, o My WordPress inclui um catálogo de aplicações pré-configuradas que se instalam com um único clique, incluindo um gestor pessoal de contactos, um leitor de RSS baseado no plugin Friends e um espaço de trabalho de inteligência artificial capaz de modificar a instalação, criar plugins ou trabalhar com conteúdo armazenado. Há algumas limitações a ter em conta. O armazenamento começa em cerca de 100 MB, o primeiro carregamento demora um pouco mais enquanto o ambiente é inicializado e cada dispositivo tem a sua própria instalação independente. Mas nem tudo é perfeito. Neste caso, ora, é preciso ter em conta que este My WordPress não é acessível a partir da internet, é apenas acessível a partir daquele browser naquela instalação local. Por fim, este podcast é distribuído sob uma licença Creative Commons como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informação, bem como o podcast noutros idiomas, em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.